Graça e a paz de Jesus a todos os irmãos que nos acompanham, ao vivo também. Boa noite. Eu quero ler Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Palavras de Jesus, eu leio o verso 24. Mateus 6, 24. Diz assim Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamom. Vocês não podem servir a Deus e a Mamom. Talvez na sua Bíblia esteja: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: você não pode servir a Deus e a Mamom. Mamom é uma coisa, dinheiro é outra coisa. Mamom e dinheiro são duas coisas diferentes. Dinheiro é dinheiro. Isso aqui é dinheiro, 100 reais. Isso aqui é dinheiro. Não é necessariamente mamom. Quando o dinheiro passa a controlar a minha vida, quando o dinheiro passa a dominar a minha vida, quando o dinheiro passa a estabelecer os critérios a partir dos quais eu organizo a minha vida, quando o dinheiro se torna o padrão do meu comportamento, quando o dinheiro se torna o meu desejo maior, quando o dinheiro dita a minha agenda, quando o dinheiro diz como eu me relaciono com você, quando o dinheiro se torna a minha preocupação, quando o dinheiro me ocupa, ele se torna mamom. Então, mamom é dinheiro elevado à categoria de Deus. E Jesus está dizendo isso: você não pode servir a Deus e a mamom. O dinheiro pode se tornar um Deus, um ídolo. E quando Jesus diz que você não pode, eu não posso servir a Deus e a mamom, Jesus está nos chamando a atenção para um fato importantíssimo. É que o dinheiro é um poder. O dinheiro é uma potência. Algumas pessoas dizem assim: ah, o dinheiro é neutro. O perigo, o problema é o amor ao dinheiro. Não, o dinheiro não é neutro. O dinheiro é um poder, o dinheiro é uma potência. Neutro é esse copinho aqui, ó. Neutro é isso aqui. Se ficar aí, ó, quando terminar a nossa celebração, você vai passar aqui pela frente e vai embora. Mas isso aqui não é neutro. Se essa nota de 100 reais ficar aí, ó, se ela ficar aí, quando terminar a nossa celebração, você vai passar por aqui, ela vai falar com você: oi. Porque isso aqui é uma potência, isso aqui é um poder. Te chama, conversa com você, te faz propostas, te faz promessas. E se te faz propostas e te faz promessas, te faz exigências. Isso aqui é neutro. Isso aqui é um objeto que exige de você um comportamento moral. Você passando aqui, se você é uma pessoa minimamente educada, você vai pegar isso aqui e vai levar e conduzir ao lixo. No máximo, você não vai pegar isso aqui e colocar na bolsa. Não vai pôr no bolso e levar para casa. Isso aí já é problema. Tem gente que tem esse problema. Tem tratamento para isso, viu? Pessoas que gostam de acumular lixo. Tem tratamento. Mas isso aqui, olha, isso aqui não é um objeto. Isso aqui é um poder. E a gente se relaciona com aquilo ali como quem se relaciona com uma pessoa. Que tem vida própria, vontade própria. É um enfrentamento de poder, porque isso aqui pode me subjugar. Jesus está dizendo que ali tem um poder que pode tomar conta de mim e eu passo a servi-lo. Eu me torno escravo daquilo. E quando eu me torno escravo daquilo, Então virou mamon, deixou de ser dinheiro. Por isso que eu passo por aqui, piso, dou uma olhada, vejo se tem alguém olhando. Se não tem ninguém, eu vou, amarro meu sapato e já recolho. Porque, sabe, né? Então, quando Jesus diz, olha, você não pode servir a Deus e a mamon, ele está falando de uma divindade, desse esse dinheiro que é elevado à categoria de Deus. Ainda que um Deus menor, um Deus minúsculo, um ídolo, mas uma divindade que tem um reino e que tem uma lógica e que tem uma forma de conduzir a vida da gente. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, esse dinheiro, ele tem a sua lógica, que é a lógica da compra e venda. Porque o dinheiro, ele não é, assim, qual... Onde está o poder do dinheiro? Ele em si é nada, mas ele tem um poder, ele me confere um poder. E ele me dá um poder de adquirir, ter acesso a coisas, a realidades. E é por isso que ele estabelece essa lógica de compra e venda. Com ele eu transaciono. Então o dinheiro cria esse padrão de comportamento. O padrão da transação. A lógica de mamon é o comércio. A lógica de mamon é que tudo pode ser adquirido com isso aqui. E quando você vê na Bíblia Sagrada a tirania de mamon, é que isso tudo que pode ser adquirido é inclusive seres humanos, pessoas. Essa potência chamada mamon vai transformando todas as realidades em mercadorias, inclusive pessoas e seres humanos. Um incidente da Bíblia muito importante para a gente lembrar é quando os irmãos vendem José como escravo para o Egito. Estabelece-se essa realidade que um irmão, sangue do sangue, é vendido. Coloca-se nele preço, transforma-se o irmão em mercadoria. E ele é transacionado. Depois, quando José é vendido ao Egito, isso se torna algo tão traumático que o profeta Amós, lá adiante, muitos anos depois, o profeta Amós vai dizer o seguinte: olha, vocês estão comprando e vendendo os pobres a preço de nada. Vocês compram e vendem o pobre. Mas o profeta Amós diz assim: vocês compram e vendem o justo. Então sai do irmão para o pobre, para o justo. E você sabe onde vai chegar isso? Vai chegar no Novo Testamento em Jesus. Jesus é vendido por 30 moedas. E quando chega em Jesus, chega em Deus. Deus é transformado em mercadoria. Deus é trazido para dentro da lógica da mercadoria. Deus é trazido para dentro da lógica do comércio, das transações de compra e venda. Porque mamon tem essa potência como divindade, como ídolo. Um ídolo quer se tornar absoluto. Então, começa-se colocando preço em coisas, até que se coloca preço em pessoas, seres humanos, até que se coloca preço no justo Jesus, e se coloca preço em Deus. Você diz assim: como que isso acontece? Acontece. Você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Atos capítulo 8, e você vai encontrar a história de um feiticeiro, um homem chamado Simão, que mora na cidade de Samaria. Ele faz feitiçaria. Ele manipula poder espiritual. E ele é muito famoso naquela cidade, ele é muito conceituado, muito temido. Até que chega naquela cidade um homem chamado Filipe e fala de Jesus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor dos senhores e que todo o poder está debaixo da autoridade de Jesus. E o Simão fica encantado e então ele se converte a Jesus. Eu não sei se ele se converte com aspas ou sem aspas, mas ele se converte a Jesus. E ele percebe que os poderes espirituais que ele, Simão, manipulava são menores do que o poder de Jesus. E Filipe é uma testemunha do poder de Jesus. Até que chegam na cidade Pedro e João. E Pedro e João oram pelas pessoas e sobre aquelas pessoas é derramado o Espírito Santo. O poder do Espírito invade a vida daquelas pessoas. E Filipe, então, sai de cena. Pedro e João estão agora protagonistas e o Espírito Santo está derramado. Simão vai ao delírio. E se ele já estava encantado com Filipe, Simão, feiticeiro, ele fica super encantado com Pedro e João, e vai falar com Pedro e João, e oferece dinheiro para comprar o poder que se manifesta na vida de Pedro e de João. E a resposta de Pedro, é própria de Pedro, ele diz, seja tu e o teu dinheiro para a perdição. Tecla SAP? Vai para o inferno, Simão, você e o seu dinheiro. E como que Pedro responde isso? É Atos capítulo 8, versículo 20. Está aí na sua Bíblia. Vai para o inferno, você, Simão, e o seu dinheiro. Por quê? Porque você julgou que poderia comprar com dinheiro o dom de Deus. O dom de Deus. E aí se estabelece, então, essa maravilhosa percepção e compreensão e revelação do Evangelho para nós, que o reino de Mamom é o reino do comércio, é o reino onde tudo é mercadoria, onde tudo pode ser adquirido com dinheiro. Mas o reino de Deus é o reino do dom, é o reino da graça, é o reino da dádiva, da doação, onde o dinheiro não entra, não é, isso aqui não entra no reino de Deus. O reino de Deus está fora da lógica de Mamom e do dinheiro, não entra. E aí nós entendemos que quando Jesus está falando para nós, vocês não podem servir a Deus e a Mamom, ele não está apenas nos ensinando sobre dinheiro. Ele, na verdade, está nos ensinando sobre o reino de Deus e sobre a graça de Deus. Graça. Mateus capítulo 6, esse capítulo do Sermão do Monte, não é apenas um ensinamento sobre dinheiro. É principalmente um ensinamento sobre a graça de Deus. A lógica de Mamom é comércio. A lógica do reino de Deus é graça. O que Mamom ensina sobre dinheiro? Comércio, compra e venda. Troca, transação, toma lá, dá cá. O que Jesus ensina sobre o dinheiro é graça. Não, pastor, aonde está isso? Está aí na sua Bíblia. Quando Jesus diz assim, você não pode servir a Deus e a Mamom. Olhe as aves do céu e as flores do campo. As aves, elas não trabalham, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Mas Deus, o nosso Pai Celestial, as alimenta. E as flores do campo também, elas não trabalham. Mas o nosso Pai Celestial as veste de maneira tão exuberante, sublime, esplendorosa, que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e com todo o seu dinheiro, conseguiu se vestir. Porque O reino de Deus não passa por aqui. O que as aves fizeram para Deus, para que Deus as alimentasse? Nada. O que as flores fazem para Deus, para que Deus as vista com beleza e exuberância? Nada. É isso que Jesus está dizendo para nós. O que é que fazemos para Deus, para que Deus cuide de nós? Nada. Como adquirimos o favor de Deus? Não é possível adquirir o favor de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não funciona com a lógica de mamon. Mamon é transação, é tomar lá da cá. Eu dou a você alguma coisa e você me dá outra. O reino de Deus não. O reino de Deus é gratuidade. O reino de Deus é doação. O reino de Deus é generosidade. O que Jesus está ensinando para nós é que as coisas mais importantes do mundo, da vida, do universo, não são coisas. As coisas mais importantes da vida não são coisas. E não estão submetidas a critérios de medida. Não estão submetidas a critérios de medida e não dá para colocar preço. Está na categoria do valor. Por exemplo, ser humano não tem valor. Ser humano tem dignidade. Se a gente perguntar assim, quanto vale um ser humano? $1 milhão? $2 milhões? $5 milhões? Quanto vale um ser humano? Não tem como medir isso. Quanto vale a beleza? Quanto vale a alegria? O reino de Deus é isso, são as flores. Quanto vale vestir-se como Deus veste as flores? Que dinheiro compra a exuberância de um jardim? Não é possível. E aí você diz assim, não, mas eu entendi isso, pastor, entendeu mesmo? Então eu vou dar um exemplo muito simples para você. Você pegou o táxi. Ao final, a corrida foi R$ 22,00. Você só tem 25. E o taxista diz assim para você, não tem o troco. Ele não tem mesmo. O que você faz? Dá 20? Ou dá o 25? Você dá 20 e deixa que ele vá embora com o prejuízo de 2? Ou você dá 25 e fica com prejuízo de 3? Que tipo de pessoa você é? Porque só tem dois tipos de pessoa nessa situação. Aqui dá 20 e fala para o taxista, eu quero pagar. Se você não tem troco, é problema seu. Eu estou querendo pagar. Você devia ter troco. Aliás, você é taxista. Você devia saber. Você devia estar precavido. Você devia ter troco. Eu estou querendo pagar. Você é o tipo de pessoa que faz esse discurso? Ou você é o tipo de pessoa que dá os 25 e diz assim, Deus te abençoe, vá em paz? Você é o tipo de pessoa que fica com prejuízo e despede as pessoas com benefício? Ou você é o tipo de pessoa que luta pelo seu direito, pelo que é justo, e não admite prejuízo em hipótese alguma? Que tipo de pessoa você é? Veja que a lógica de Mamon é essa lógica da contabilidade, de quanto é justo, de quanto não é justo, de quem tem razão, de quem não tem razão. A lógica do reino de Deus é a generosidade, é a gratitude, é a compaixão, é a doação, é abençoar, é dar logo 30 para o cara e diz assim, olha, Deus te abençoe. E quando você faz isso, quando você exige o seu direito e despede aquele homem com um prejuízo de 2, você subtraiu o mundo. Mas quando você despede aquele homem abençoado com 3, você diz assim, mas eu fiquei com prejuízo. Não, você abençoou. Você semeou generosidade no planeta, no mundo, na cidade de São Paulo. Dentro daquele carro, na cabeça daquele cidadão. Você não brigou por 3 reais. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, 2 reais e 3 reais? É, beleza. Agora leva isso para a sua casa. Para as disputas que você tem com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seus irmãos, com seu cunhado, com seu sócio, na sua prática de negociação, na usura com que você lida com o mundo das coisas e com o mundo do dinheiro. Generosidade, solidariedade, justiça, alegria, contentamento, júbilo, bondade, justiça, essas coisas não têm preço. E o reino de Deus é o reino das coisas que não têm preço, que não se articulam na lógica de Mamon. Estão fora do padrão de medida, porque são valores absolutos, são valores inteiros que não se diminuem. O reino de Deus é esse, o reino de Deus é um Deus que fica com o prejuízo e nos dá o benefício. E nos convida a somar com Ele. E Deus está perguntando assim, eu quero saber se tem no mundo aí gente disponível para somar comigo, para ficar com prejuízo e transferir benefícios. Ou se eu tenho gente que funciona na lógica de Mamon, fazendo conta do que é justo, do que não é justo, de quem merece, de quem não merece, do que deve, do que não deve. Olha, essa conversa do que é justo e do que não é justo, isso não passa pelo reino de Deus. Deus abandonou essa conversa do que é justo e do que não é justo na cruz do Calvário. Quando a gente fica fazendo conta do que é justo e do que não é justo, se a gente quiser fazer mesmo essa conta, então a gente diz assim, Senhor, vamos para o inferno todo mundo. É justo, justo é a gente ir para o inferno. Nós só estamos vivos por causa da graça, da misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que Jesus pergunta para aqueles homens é o seguinte, quem de vocês pode acrescentar 1 metro na sua vida? Se você tiver que morrer ali antes de chegar na ponta do palco, Ed Renekiewicz, você vai morrer, você não chega lá. Você começa a andar, você cai duro, você infarta antes, você morre. Se Deus quiser sustentar a sua vida, você chega. Se Deus não sustentar, você não chega, não está no seu controle. Você diz assim, ah, pastor, eu sei disso, sabe? Então por que você é tão ansioso com o dia de amanhã? Por que você anda preocupado se vai ter o que comer, o que vestir, o que beber? Por que você retém o seu dinheiro? Por que você não deixa o cara do táxi ir embora com seus 25 pau? Por que você cria um barraco na padaria porque a mulher do caixa errou seu troco? Por que você se relaciona com as pessoas exigindo seus direitos nos mínimos detalhes? Por que você não vira outra face? Por que você não leva desaforo para casa? Por que você não arca com um compromisso pelo amor de Deus, com o sacrifício? Por que você não arca com o prejuízo e deixa as pessoas irem embora abençoadas por você? Por que você não fica com a cara ardendo em vez de deixar o seu vizinho, o seu irmão, a sua mulher, o seu marido com a cara vermelha? Fica você com a cara vermelha, devolve compaixão. Isso é o reino de Deus. É o reino que não se submete às contabilidades objetivas. Porque isso é mamon. O reino de Deus é o reino de gente que não tem mentalidade de escassez. Que não entesoura para amanhã. Por quê? Porque sabe que não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Não entesoura para amanhã, porque o que está entesourado, o ladrão rouba, a traça come e a ferrugem destrói. E Deus está dizendo, olha, não vai por essa lógica de tentar assumir o controle e funcionar com o padrão de mamon. Descansa no reino da graça. Porque sabe, de onde vem a nossa escassez e a nossa falta? Vem de Deus? Não vem de Deus. Quando Jesus diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, ou vos serão acrescentadas. Isso não é um versículo do tipo, venha na Ibabe, seja fiel com as suas obrigações religiosas, dê o dízimo, dê a oferta, cumpra os seus deveres para com Deus, coloque Deus em primeiro lugar, onde Deus em primeiro lugar é a igreja, essa igreja, esse altar, esse ministério, essa visão, esse cofre. Não é nada disso que Jesus está ensinando. Isso aí é beatice, isso aí é bitola religiosa. O que Jesus está ensinando é o seguinte, olha, eu já dei tudo para vocês. Se há falta e escassez entre vocês, é porque vocês estão armazenando. É porque vocês estão retendo, estão colocando no cofre. E vocês não estão distribuindo. A justiça do reino de Deus é a generosidade, é a partilha, é a comunhão, é a doação. É quem tem demais não tem sobrando, quem tem de menos não tem faltando. Não é isso que a Bíblia ensina? Quem colheu demais não tem sobrando, quem colheu de menos não tem faltando. Por quê? Porque a lógica de mamon é retribuição, é remuneração, é tomar lá, dá cá. A lógica do reino de Deus e a justiça do reino de Deus é a graça. É dádiva, é doação, é generosidade, é partilha, é comunhão, é mesa farta para todos. Quem criou o mundo de escassez não foi Deus. Eu ouço pessoas dizendo assim, ah, por que tem tanta pessoa passando necessidade? Por que tem tanta pessoa passando fome? Se Deus fosse justo, o mundo não seria assim. Deus não tem nada a ver com isso. Qual é a sua falta? O que lhe falta? Qual é a sua carência? É muito triste a gente viver num Brasil que tem gente morrendo, sabendo que existe medicina para as causas de morte do nosso país. Tem muita gente morrendo no Brasil, não é porque está doente, é porque falta medicina. Mas não é porque falta medicina, é porque essa gente não tem acesso à medicina. Deus não tem nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso. Qual é a sua falta? Não reclame de Deus, reclame de mim. O que lhe falta? Abraço? Não reclame de Deus, reclame de mim. Carinho, não reclame de Deus, reclame de mim. Comida, não reclame de Deus, reclame de mim. Falta remédio na sua casa? Falta pão na sua mesa? Falta teto para sua família? Falta educação para os seus filhos? Não reclame de Deus, reclame de mim. Porque isso é nossa responsabilidade, essa é a justiça do reino de Deus. A justiça de quem não tem mentalidade de escassez, porque vive num reino que não se submete à lógica das medidas de mamon. Quando eu casei, eu achava que cada beijo que a minha mulher dava em alguém era um beijo a menos em mim. E aí eu fui crescendo, me tornando homem, e percebendo que quanto mais a minha mulher constrói relações de afeto, de amor, mais capaz de doar afeto ela se torna, mais afetiva, mais generosa, mais carinhosa. Quanto mais ela interage, quanto mais ela tem relações de carinho e de afetividade, mais afetiva ela se torna. E quem é que dorme ao lado dela e acorda ao lado dela? Quem ganha os beijinhos? Eu. O reino de Deus funciona com essa lógica da dádiva. Não faz conta. E não se apega às medidas. É generoso e abundante. Porque no reino de Deus tudo é dom. Tudo é dádiva. Tudo é graça. Nada é conquista. Nada é compra. Nada é venda. Tudo é graça. Por isso quando nós cantamos, sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano, tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Sabe o que me ocorreu quando cantávamos hoje pela manhã? É que nós pensamos assim, eu estou numa situação dificultosa, estou numa dificuldade, eu estou com uma carência, eu estou numa limitação, eu estou precisando de uma resposta de Deus, eu estou com a vida contida, e eu sei que Deus tem os planos dEle, Deus tem os caminhos dEle. Tem sim, meu irmão, minha irmã, está aqui, está tudo revelado aqui. E o grande caminho do reino de Deus é esse, da comunhão, da generosidade, da doação, da partilha. Esse é o caminho. Porque Deus funciona assim. Sim, eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Sim, porque Deus faz sempre infinitamente mais do que pedimos, pensamos, do que imaginamos. Deus funciona assim. Deus é assim. Resta saber se nós somos assim também. E Deus está nos chamando para isso. Eu leio o profeta Isaías para você. Capítulo 55. Para você ver que Deus sempre foi assim. Deus sempre foi assim. Que o reino de Deus sempre foi assim. Venham. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me. E comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com você e a minha fidelidade te sustentará. Venha e compre sem dinheiro e sem custo. Porque o único jeito de Deus funcionar é a partir do dom, da graça, da doação, da generosidade, da entrega de si. Eu convido você a orar cantando de novo essa canção e colocar diante de Deus a sua falta. Não sei qual é. Mas considere se essa sua falta aí é diante de Deus mesmo que você tem que colocar ou é diante de nós. Considere se nós não fazemos tantas orações e que Deus está dizendo, olha, desculpa, eu já respondi isso aí, é o pessoal aí do seu lado que não está funcionando, não está te dando atenção. Considere Se você não é resposta de tantas orações para as pessoas que estão à sua volta, considere se você não é a solução para tanta gente que está clamando e levantando a mão ao céu. O caminho ele já revelou. É um reino onde a gente doa, dá, se dá, compartilha. Eu convido você a cantar, a derramar o seu coração e a sua falta diante de Deus. Mas eu convido você a derramar o seu coração em gratidão a Deus por tudo que Ele já lhe deu. E disponibilizar-se a repartir e a doar, a ser generoso e generosa, a sair do reino da conta, do medo e da falta, e habitar no reino da abundância, no reino da graça de Deus. Queria dar a você a oportunidade de vir aqui à frente para orarmos juntos. Queria dizer duas coisas. Primeiro, queria convidar você que, enquanto eu falava, dizia assim: olha, pastor, a minha vida tem mais a ver com escassez do que com abundância. Tem mais a ver com falta do que com fartura. Tem mais a ver com colher menos do que com colher muito. Aliás, minha vida tem a ver com colher nada. A minha vida tem mais a ver com perdas do que com ganhos. A minha vida tem mais a ver com necessitar do que com poder doar, do que com poder dar. E eu quero colocar isso diante de Deus, e eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero sair do reino da escassez para o reino da abundância, da graça de Deus. Eu queria orar por você, queria pedir para você sair do seu lugar. Pode vir. Eu sei que eu estou falando com você. Pode sair daí e vir aqui. Eu vou orar por você. Mas também eu queria dizer uma outra coisa. Se você já viajou por aí, você sabe que cada cidade tem um ethos. Os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais falam de demônios territoriais. Eu não penso necessariamente assim, mas eu vejo as características das cidades. E com certeza, nós vivemos na cidade mais rica do nosso país, no estado mais rico do nosso país. Mamon fala muito alto em São Paulo e na cidade de São Paulo. E nós temos que ser seguidores de Jesus, e nós temos que ser uma comunidade que se levanta contra o império e contra o domínio e contra os critérios de Mamon. Nós temos que ser contra a pobreza, contra a miséria. Nós temos que ser pessoas generosas. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando generosidade de tudo. Generosidade de amor, generosidade de gentileza, generosidade de espaço no trânsito, generosidade de preferência no estacionamento, generosidade na fila, generosidade de cultura de paz, generosidade de não violência. Mamon fala muito alto em São Paulo, é muita competição, é muita ostentação e muita hostilidade. Nós somos seguidores de Jesus, nós não somos escravos de Mamon. Nós temos que profetizar contra Mamon na nossa cidade, a partir da cidade mais rica da União, a partir do estado mais rico do nosso país. Nós somos uma comunidade em São Paulo. Nós somos seguidores de Jesus em São Paulo. Nós podemos ser generosos e doadores. Nós podemos ser essas pessoas que vivem para além da conta, vivem os valores absolutos do reino de Deus, aquelas coisas que não têm preço. E eu queria convidar você a dedicar o seu coração para ser uma pessoa assim. Não importa quanto dinheiro você tem, se você tem, se você não tem, importa o coração seu. Se você é um servo de Deus, o nosso Pai Celestial, que é o Deus de toda graça, o Deus de todo dom, de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Nosso Pai Celestial, nós somos filhos dEle, então nós vamos nos dedicar a Ele. Eu queria convidar você a consagrar sua vida assim, para servir ao nosso Pai Celestial, nesse ambiente tão hostil, violento, competitivo, que é a nossa cidade, onde nós nos medimos pelas nossas roupas, pelos nossos carros, pelos nossos bairros. Isso é pecado. Isso é diabólico. É diabólico nós vivermos numa cidade como essa e não sofrermos diante de Deus. Termos Mamon mandando na nossa cidade do jeito que ele manda. E nós, como igreja, não nos levantarmos como filhos de Deus e sermos os profetas da generosidade, as profetisas da bondade. Não é admissível isso. Então eu convoco você para uma revolução de generosidade, de bondade, eu não sei mais o que falar para você, que o Espírito de Deus fale com você. Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças. Te damos graças pelo sopro do teu Espírito Santo sobre nós nessa noite. E intercedemos pelos nossos irmãos que têm as suas mentes cativas a Mamon. E em nome de Jesus nós declaramos liberdade e libertação agora, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós ordenamos liberdade e anunciamos liberdade desse reino de Mamon e da tirania de Mamon. E te damos graças, Senhor. E nós abençoamos os nossos irmãos com a nossa intercessão e abençoamos os nossos irmãos com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos bens. E dizemos ao Senhor que queremos te servir em essa nossa cidade tão violenta, tão amaldiçoada por Mamon, tão hostil, tão competitiva, tão Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor levante o teu povo e dê uma unção de generosidade, um sopro de alegria e de contentamento, e que o Senhor derrame a abundância do céu, a vida abundante e toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais sobre o teu povo, que nós sejamos a tua dispensa para a nossa cidade, para o nosso Brasil, para esse mundo, que as nossas portas estejam abertas para que as pessoas que não têm dinheiro, que não têm poder, que não têm voz, que não têm força, que elas venham e tomem do nosso pão, do nosso vinho, que tomem daquilo que o Senhor nos deu e comprem de nós, sem dinheiro e sem custo. E que se beneficiem também da graça do Senhor que está sobre nós. Faze-nos prósperos. Faze-nos ricos. Faze-nos abençoados ainda muito mais do que já temos sido. Para abençoarmos em teu nome, para a tua glória. Para distribuirmos, para doarmos. Para agirmos com generosidade, com bondade. Para compartilharmos riquezas que são tuas e que só a tua mão pode nos dar. Obrigado, Senhor, por toda a beleza. Obrigado, Senhor, por toda a grandeza. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado por Jesus, teu Filho. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Evangelho. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela comunidade. Obrigado pelos dons do teu Espírito. Obrigado pelo dinheiro que o Senhor nos dá. Obrigado pelas riquezas materiais que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pela família, obrigado pelos amigos, obrigado pelos irmãos. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por um sentido de vida. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de te conhecer, de te invocar como Pai. Obrigado, Senhor. Despede-nos cheios do teu Espírito. Despede-nos cheios da tua alegria. Despede-nos cheios da tua paz. Como homens e mulheres, para abençoar essa cidade no amanhecer desse dia. Que essa segunda-feira seja invadida por um povo feliz, por um povo próspero, por um povo generoso, abençoado e abençoador. Para o bem da nossa cidade, para a glória do teu nome. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.